Olá, engenheiro. Olá, arquiteto. Eu sou o professor Ailton Siqueira e junto com a 2B Educação, a gente vai para mais um módulo do nosso curso online de engenharia diagnóstica. E lembre-se, antes de tudo, nós temos a nossa revisão de conteúdo. Segue aí. Então, se você aprendeu na aula anterior, você já pode pôr no seu documento de engenharia diagnóstica, já pode pôr lá no seu laudo, na sua perícia, tá bom? Vamos entender o que aconteceu na aula passada. Conhecimento técnico da NBR 9050 é essencial para o perfeito aproveitamento dos equipamentos e mobiliários públicos. Esse conhecimento faz com que as barreiras sejam quebradas com mais facilidade. Eu citei na primeira aula, citei na aula anterior, que as barreiras técnicas, as barreiras físicas, as barreiras sociais e as barreiras atitudinais são as barreiras a serem quebradas dentro do conceito acessibilidade. E o que eu estou passando para você é o conceito disso. Se você quer saber como desenhar, se você quer fazer um projeto, aí você folheia a 9050, estude a 9050, durma sobre a 9050 e você vai saber como fazer. Agora, o conceito do porquê fazer, você aprende aqui. Você está vendo aqui comigo o conceito da importância de se promover a acessibilidade. E melhor, a super deixa. Poucos têm este conceito e poucos sabem fazer os apontamentos em um diagnóstico cujo qual você é solicitado para fazer esta perícia. Então você está sendo o diferencial no mercado de trabalho. Você consegue fazer os apontamentos, mesmo muitas vezes não sendo o foco do seu laudo principal. Mas, como as cidades crescem muito, cada dia mais você tem mais condomínios verticais, até mesmo os condomínios horizontais, você tem mais lazer, você tem mais shopping centers, e esses ambientes todos são objetos de engenharia diagnóstica e principalmente desses apontamentos pelo acesso público que esses lugares têm, tá bom? Então você agora está começando a entender o conceito da acessibilidade e vai fazer toda a diferença no seu documento de engenharia diagnóstica. Perfeito? Vamos seguir para a aula de hoje. Olha lá, vamos falar NBR 9050, vivência e exemplos, entendimento do processo de elaboração da NBR 9050. Então, para isso, vamos fazer uma leitura aqui do slide. São os parâmetros antropométricos. Para a determinação das dimensões referenciais, foram consideradas medidas entre 5% a 95% da população brasileira, ou seja, os extremos correspondentes às mulheres de baixa estatura e homens de estatura elevada, esses extremos eles não foram considerados, tá? Mas é uma exceção na sociedade brasileira. Mas não impede que a cada revisão esses extremos sejam eliminados. Tá? E aí vai de cada profissional conseguir achar um artifício que possa ser aplicado de uma forma como uma linha de produção e aí entrar na próxima revisão da 9050. Nesta forma, foram adotadas as seguintes siglas com relação aos parâmetros antropométricos. E aí você tem essas siglas de referência para ajudar você a fazer a citação no seu laudo, colocar conteúdo de fato no seu lado, não apenas encher linguiça. Você não enche linguiça, você não é açougueiro, você é o perito. Lembre-se disso, tá? Você não é mais um, você é o perito. E aí você tem o conhecimento dessas siglas. Vamos às siglas? Primeira sigla, módulo de referência, que é MR, módulo de referência, ele se refere à pessoa com cadeira de roda. Então você tem um espaço da cadeira de roda que essa pessoa utiliza, o espaço que ela ocupa. E aí lá no projetinho, se você for fazer o projeto ou for fazer análise de um, se você pegar esse módulo de referência e esse módulo de referência conseguir circular pelo ambiente, você tem um ambiente de circulação acessível. Fica aí mais uma dica para você fazer um apontamento no seu laudo, muito importante, tá ok? Depois do módulo de referência, você tem a pessoa em cadeira de roda, PCR, pessoa cadeira de roda, é o próximo exemplo. E depois você tem a pessoa com mobilidade reduzida, PMR, pessoa obesa, PO, e a linha de horizonte, a LH. Eu vou apagar aqui e marcar direitinho. Tá? Então, a pessoa em cadeira de roda ocupa o seu espaço e o módulo de referência foi criado dentro desse PCR. Quando você fala da PMR, pessoa com mobilidade reduzida, é aquela pessoa que pode ter tido um AVC, por exemplo. E caso você não saiba, a pessoa que sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral, ela pode, em alguns casos, no máximo, levantar a sua perna 5 centímetros, que é aquela pessoa que anda com dificuldade. Comumente, infelizmente, essas pessoas são confundidas, principalmente em shoppings, eu tenho muitos relatos, como se fosse uma pessoa alcoolizada, tá? Pela sua dificuldade de andar, pelo seu jeito de andar, porque ela sofreu esse AVC, tá? Infelizmente, ela é comumente confundida com pessoas alcoolizadas e acaba gerando um conflito e alguns processos aí. Nesta situação, você sabia que você também pode fazer um apontamento dentro de um laudo técnico, dentro da sua engenharia diagnóstica, nesse documento, que a empresa contratada para fazer a segurança deste shopping center, por exemplo, ela não está capacitada a fazer, a promover a acessibilidade? Entenda, quando você trabalha com pessoas, você tem que ter capacitação técnica para atendê-las e, óbvio, enfrentar os mais diversos problemas corriqueiros do dia a dia dessas pessoas. Então vamos entender uma coisa que é previsto. Se tecnicamente você tem um estabelecimento comercial, vamos aqui imaginar uma coisa bem pequena. Um bar, por exemplo, ou um estabelecimento dentro de um shopping que é pequeno, as cozinhas, os estabelecimentos são relativamente pequenos, geralmente porque você tem a praça de alimentação onde as cadeiras são expostas. Existem algumas mesas sem cadeira? Por que sem cadeira? Para que você tenha o acesso da pessoa cadeirante. É uma situação... Desculpa. É uma situação corriqueira que se encontra. Você pode ter alguns estabelecimentos cujo qual a arquitetura queira levar o seu cliente a permanecer dentro do estabelecimento. Então são estabelecimentos relativamente pequenos. Mas o proprietário quis ampliar o seu número de mesa e conseguiu colocar um mezanino, tá? Vamos dizer que lá na parte de cima do mezanino ele consiga colocar mais 4 mesas. Esse mezanino tem que ser acessível? Sim, é um estabelecimento comercial. Porém, vamos entender uma coisa. Para ele promover a acessibilidade neste mezanino, quais são os artifícios arquitetônicos que ele tem que usar para promover essa acessibilidade? Lembre-se que o local é pequeno, então você vai sugerir para mim que ele coloque uma rampa de acesso para o mezanino. Qual é o prejuízo? Dependendo da altura, o volume de lances dessa rampa e o espaço que essa rampa vai utilizar na parte térrea vai inviabilizar, porque você vai ter que perder mais 2, 3 cadeiras, ou às vezes todas as cadeiras, porque o espaço é pequeno, só para você promover a acessibilidade na parte superior do mezanino. Tá, vamos fazer com a parte tecnológica. Você vai me sugerir, Ailton, poxa, coloca um elevador. Vamos colocar um elevador de acesso para o mezanino. Ok, lembre-se que para você chegar nesse mezanino, você já tem uma escada. Você vai colocar mais um vão do elevador. Você vai reduzir esse mezanino em mais 2 mesas. Você tinha 4, você ficou com 2. Viabiliza a existência desse mezanino? Então você consegue executar um laudo para este proprietário, dentro de engenharia diagnóstica, falando que é inviável, tecnicamente, a instalação de elevadores ou a construção de rampa. Ou seja, é inviável, tecnicamente, promover a acessibilidade neste estabelecimento. Porém, pode ser sim acessível, da mesma forma. De que forma? Você faz um apontamento, olha essa dica, gente. Você pode fazer um apontamento, isso é legal, previsto em lei, hein? você pode fazer um apontamento no seu documento de engenharia diagnóstica de que o proprietário do estabelecimento tem curso de capacitação juntamente com mais dois funcionários, foram treinados e capacitados tecnicamente a fazer a acessibilidade assistida. Entenda, agora você tem um conceito, perfeito? Eu estou passando todo o conceito para você. Você foi chamado para fazer esse laudo. E aí no laudo, você já recebeu por ele, já é um documento, é um trabalho. Nesse laudo você faz o apontamento. Olha, existe uma possibilidade legal, poucas pessoas sabem, a partir de agora você também está sabendo. Cara, isso é fantástico. Que existe a possibilidade da acessibilidade assistida. Eu estou desqualificando no meu laudo a possibilidade técnica de promover a acessibilidade no seu estabelecimento. Tecnicamente, não tem como promover a acessibilidade lá para o seu mezanino. E o seu mezanino é de uso público. O cadeirante pode sim querer ir lá em cima. Ele pode querer, ele tem que ir. Ele quer, o espaço está lá à disposição. E você não pode fazer artificialmente por rampa ou por elevador a acessibilidade. E aí você joga isso na mão dele. Tá, o proprietário do bar vai falar assim, mas quem que dá esse curso de capacitação? Agora você tem o conceito da acessibilidade e você fala assim, olha, eu posso fazer essa capacitação para você. Lembre-se, você vai preencher uma RT, uma RRT, de que você deu este curso, você é responsável, você é um técnico formado em nível superior, com capacidade técnica, e a partir de agora você tem o conceito de acessibilidade e você vai vender mais um produto do seu escritório, mais um produto seu, capacitação em acessibilidade assistida. E aí você vai vender esse produto e você vai passar para o proprietário deste bar, deste estabelecimento, desse restaurante, como ele deve proceder para levar uma pessoa cadeirante para o mezanino. Ele precisa de duas pessoas. Como que ele deve proceder? Saber onde pegar na cadeira de roda, de costas para cada degrau e subir a escada com outro guia à frente, fazendo o balizamento, para que ele promova o acesso assistido com segurança. Essa é a palavra-chave, acesso assistido. Tá? Você vai treinar mais o proprietário, mais um garçom, mais um ajudante, a fazer o atendimento de um deficiente visual no local, ter o cardápio em braille à disposição, fazer essa acessibilidade assistida. Agora ele tem como ajudar. Ele sabe como carregar a pessoa deficiente visual no seu estabelecimento. Ele sabe dar o braço para a pessoa e caminhar com a pessoa. Você vai explicar isso para ela. Tá? Tem um monte de detalhezinhos aí. E aí, na vivência, a gente consegue passar essas informações. Então, esses aí são os parâmetros antropométricos, tá? E as siglas utilizadas agora nos laudos. Eu tenho certeza que você gostou dessa dica, acessibilidade assistida. Pouca gente sabe, pouca gente pratica e, na verdade, a gente sempre briga para não usar esse termo porque a gente prefere ter um espaço construído adequadamente. Porém, se você sabe dessa informação e você consegue provar no seu documento de perícia de que o local é inviável tecnicamente, você consegue ganhar um pouco mais fazendo a promoção da acessibilidade assistida, instruindo a pessoa de como fazer isso. Tá? Lembre-se, esse produto é um processo que exige também ART e RRT. Beleza? Vamos lá. Então, nas siglas, olha aí. O que eu tenho aí como módulo de referência? Um módulo de referência é a cadeira de roda. Então, o módulo de referência é aquilo que eu falei para vocês. Eu vou marcar aqui. 80 centímetros de frente, 1,20 m de lateral. Na aula anterior, lembra que eu brinquei para você? Quando a pessoa é cadeirante, ela é mais bunduda. Olha aqui, ó. A parte de trás da roda, ela se projeta mais para trás. Então, se você pegar esse módulo de referência, 80 centímetros por 1,20 m, e você conseguir fazer esse retângulo circular pelo estabelecimento, num desenho CAD ou numa folha, esse espaço a circulação dele é acessível, tá? E aqui você tem outras dimensões. Isso tudo, gente, vocês encontram na NBR 9050, que está à disposição aí para todos, tá? Que são as dimensões somente da cadeira, Tá? Então você tem aqui a cadeira dobrada, cadeira lateral, cadeira de frente. Se você tem um estabelecimento comercial como um mercado, por exemplo, e ela precisa arquivar essas cadeiras, então você vai ter o espaço lá para 2, 3, 4, 5, 6 cadeiras dobradinhas e como ter o acesso a essas cadeiras aí sem problema nenhum. Tá? Então, módulo de referência, 80 centímetros por 1,20 m. Colocou esse módulo no projeto, andou ali, circulou, a circulação é acessível. Tá? Olha só, dimensões básicas de pessoas em pé. Aqui a gente está entrando no conceito da pessoa com mobilidade reduzida. Tá? Aqui eu estou falando daquela pessoa que tem um acidente vascular cerebral, o AVC. Aquela pessoa que porventura sofreu um acidente no jogo de futebol no final de semana e quebrou o pé. Aquela pessoa que escorregou na rua porque tinha um piso escorregadio, a calçada já não era acessível, se machucou e por qualquer situação está usando uma bengala, tá? Então eu tenho a pessoa em pé e aí eu tenho as dimensões disso para poder, a partir daí, trabalhar a dimensão de corredor. Então quando o seu amigo está projetando, lembra o seu amigo da aula passada que eu falei? E aí, você tem um domínio da 9050? Não tem? Porque se você não tiver e eu for acionado para fazer uma perícia, para fazer um laudo contra você, eu vou descascar a lenha em cima de você. Aí o bicho vai pegar. Não confunda amizade com profissionalismo, tá bom? A minha engenharia diagnóstica, ela é perfeita, ela tem conteúdo e tem conhecimento técnico. Se você projetou errado, eu vou fazer o apontamento, tá? Então aí a pessoa que vai projetar ou você que vai fazer a vistoria tem que ter a noção desses espaços que as pessoas usam. Quais são os artifícios que as pessoas utilizam para se locomover dentro do conceito de autonomia e segurança em um espaço acessível? Poxa, tem lá aquele idoso que tem um problema qualquer na perna, está lá com a bengala, qual o espaço que ele utiliza? 75 centímetros. A pessoa está com duas muletinhas, 90 centímetros. Andador, 85, 90 centímetros. Está com duas muletas aqui, olha só que legal. Ele tem um espaço de até 1,20 m de abertura. E o andar dele, de projeção dessa muleta para poder fazer o passo, de mais 1,20 m para frente. Ou seja, você vai projetar corredores com menos de 75 centímetros? Vamos mais. Você vai projetar corredor com menos de 80 centímetros? Por que 80 centímetros? É muito simples. Por causa disso aqui, ó. Módulo de referência. Qual é o módulo de referência? 80 centímetros. 80 centímetros é o vão mínimo para se passar um cadeirante. Perfeito? O cadeirante tem que passar ali. Então esquece. Fala para o seu colega, para o seu amigo de profissão, fala, não projeta mais acesso a sanitários com porta de 70 centímetros. Se o cadeirante precisar usar, ele não vai conseguir usar. Né? Então essa situação toda, você já tem a dimensionamento. Você já vai bater o olho e falar assim, aqui não tem 80 centímetros. A porta de acesso ao sanitário de uso comum, se é particular, se é numa residência, não, tá? Mas nesse sanitário de uso comum não obedece às leis de acessibilidade. Está errado. Se você tem um prédio comercial e os sanitários não são acessíveis, está errado. Ele tem que dispor de acessibilidade nesse sanitário. E aí vai uma dica, olha só. Conhecendo o conceito, você vai poder se justificar muito melhor, ter um embasamento muito melhor. Eu pergunto para vocês, olha, momento de reflexão. Você sabe como um cadeirante utiliza o sanitário acessível? Você faz ideia como um deficiente, um cadeirante, utiliza esse sanitário acessível? É delicado. Eu vou falar para vocês, olha, de coração, gostaria que vocês entendessem essa situação e que, por curiosidade, tentassem fazer isso na casa de vocês. Aonde vocês estão, eu gostaria que vocês tentassem fazer isso. Dentro do conceito, entender o porquê e como se usa é fundamental para você saber a obrigação que você tem de aplicar o desenho técnico universal. Vamos lá. O cadeirante, ele entra no sanitário acessível. O que é um sanitário acessível? Vamos imaginar, fechem os olhos e imaginem aí um sanitário acessível. A cadeira de roda, ou seja, meu módulo de referência 80 por 1,20, vai entrar neste banheiro. Ele vai se locomover para a lateral da bacia sanitária. Tem lá a área lateral de recuo. Lembre-se, esse cadeirante, ele não mexe da cintura para baixo, considerando esta deficiência. Ele precisa fazer a transposição da cadeira para o vaso sanitário. Por isso que o vaso sanitário, ele é mais elevado que o vaso sanitário comum. Porque ele tem que fazer essa transposição da cadeira de roda para o vaso em nível. Ele vai sair da cadeira para o vaso. É por isso que existem as barras laterais de apoio, para que ele possa se puxar e sentar no vaso. Você entendeu essa dificuldade? Tá. Só que você esqueceu de uma coisa. Ele está de calça. Como ele vai utilizar o vaso sanitário se ele está de calça? Em muitos casos, essa pessoa, antes de fazer a transposição, conseguiu entender a complexidade? Ela vai para o chão do sanitário para remover a sua calça. A partir desse momento, ela volta para a cadeira, que é o ambiente seguro dela, através das barras, ela se locomove, ela se transporta para o assento sanitário, para o vaso sanitário. Efetua lá a sua necessidade fisiológica, se higieniza e volta para a cadeira, que volta para o chão e se veste. Só aí ela volta para a cadeira e faz a higienização de mãos. Que a cadeira tem que entrar embaixo da pia para ela poder alcançar. Que o dispenser de detergente, de sabonete líquido, tem que estar ao alcance dela. Não pode estar alto, não pode estar longe. Que o dispenser de papel toalha também tem que estar na altura dela, que ela está de cadeira de roda. Vocês entenderam este conceito de utilização de um banheiro acessível? Vocês lembram que eu disse na aula atrás? O símbolo CIA, o símbolo internacional de acesso, garante que você tem um ambiente acessível. Quer dizer que você pode usar? Sim, ele é acessível. Se é acessível, é para todos. Você pode usar. Agora, você deve usar? E aí é o conceito. Agora você sabe como o deficiente usa o sanitário. Aquele banheiro tem que estar sempre limpo, sempre higienizado. A pessoa utiliza o chão para se despir e para se vestir. Entendeu o conceito de acessibilidade agora? Pegou pesado? Então, aquilo que eu falei no comecinho, tenta simular na sua casa não mexer as pernas e tirar a sua roupa no chão para você ir para o seu assento, para a sua bacia sanitária. Entendeu o conceito, a dificuldade que as pessoas vivem diariamente? É por isso que a 9050 existe. Para facilitar a vida de todos, inclusive da pessoa com deficiência. Você tendo esse conceito, agora você sabe. Você pode usar? Pode. Deve? Não. Aí é uma outra relação de informação que eu acabei de passar para você. Isso faz toda a diferença, tá bom? Vamos seguir aqui. E aqui você tem outras referências aqui, que é a pessoa com bengala guia, com cão guia, tá? Então hoje você vai tentar não promover, se for responsável pela criação do projeto, corredores e passagens com medidas inferior a 80 centímetros. E se você estiver fazendo a sua engenharia diagnóstica, o seu laudo de engenharia diagnóstica, você sabe que essa passagem tem que ter no mínimo 80 centímetros. Não tem? Consta lá no documento espaço inacessível ou acessibilidade prejudicada. Faça essa anotação, é bem legal. Baita de um conteúdo aí para você fazer inspeção predial, fazer o seu laudo de diagnóstico, de engenharia diagnóstica em ambientes de alto fluxo de pessoas, shopping centers, prédios comerciais. Tem muito serviço aí, eu garanto para você, tá? Padrões de deficiências existentes. Lembra que eu disse há um tempo atrás que a pessoa levanta a mão? Ou ela levanta a mão? ela tem esses graus de deficiência. E aí, a gente entra aqui, ó, na aplicação da 9050, se dá a partir das leituras das novas dimensões que uma pessoa adquire ao ter que utilizar os equipamentos de locomoção como cadeira de rodas, andadores, muletas, cão-guias, etc. Desta maneira, devemos entender as novas dimensões tais como seguem. Isso foi retirado da 9050, esse texto e essa ilustração, tá bom? Vamos entender? Olha aqui a questão que eu falei do avançar a mão. Eu tenho que avançar a mão. Qual é a altura que eu chego? Qual é o meu novo alcance de solo? Eu tenho toda essa situação. Eu consigo agora pegar um objeto que caiu no chão? Talvez não, né? Estou de cadeira de roda, né? Lembra que eu falei aqui, olha, da projeção. Olha isso aqui, ó. Que a pessoa vai sob a mesa, por baixo da mesa. Independente de você ser cadeirante ou não, você, quando você vai escrever, você vai para baixo da mesa. O cadeirante é a mesma coisa. Então, aquele balcão rebaixado, ele tem... Eu vou até apagar para dar mais detalhe aqui para vocês, ó. O balcão está rebaixado, você tem um balcão de atendimento, famoso balcão de atendimento. Primeiro nível, todo mundo conversando em pé aqui, fazendo a identificação. Chega um cadeirante. Ah, o balcão é rebaixado. É rebaixado. Mas tem esse dentinho aqui, ó. Essa cava aqui. Para que ele possa entrar por baixo dessa mesa e poder fazer o preenchimento de uma ficha, uma identificação por impressão digital, uma fotografia. Então, você pode ter a acessibilidade prejudicada caso você não tenha isso. É um apontamento a ser feito. Tá? Olha aqui. Um cenário muito curioso, também comum, mas que a acessibilidade não funciona aqui. Eu tenho uma praça totalmente livre de objetos aéreos que possa causar interferência, ferimentos, etc. Mas dentro do piso cimentado, olha o que eu tenho aqui. Ladrilhos hidráulicos que formam um desenho no piso. Tá? Contrastante com o concreto. Uma pessoa de baixa acuidade pode confundir esse piso com o piso direcional. Uma pessoa deficiente visual pode confundir o tato desse piso, diferente do piso maior de concreto, como um piso direcional. Para onde que ela vai nessa praça? Essa praça está levando o ponto A ao ponto B. Vou fazer de novo aqui, ó, para ficar inteligível para você. Eu tenho o ponto A e eu tenho o ponto B. Eu preciso atravessar essa praça de A a B. Como que um deficiente visual faria essa travessia? Ou com a ajuda de alguém, você oferece o cotovelo para a pessoa, se oferece o braço, olha, posso te guiar, a pessoa vai pegar no seu braço e você vai andar normalmente, ela passou a ser extensão do seu corpo e você vai levar até a travessia segura do outro lado. Só que aí ela não tem autonomia, foi tirada a autonomia dela porque o desenho de piso está errado. Cadê a aplicação do piso direcional? Cadê a leitura paisagística do local, desta praça, para entender quais são os equipamentos que ladeiam esta praça, que pode causar a necessidade de uma pessoa se locomover de ponto A a ponto B. No ponto A tem um ponto de ônibus. O ponto B é uma agência bancária. A pessoa sai do ônibus e vai para a agência bancária. Como? Qual é a informação pública nessa situação? Como ela vai desenhar o mapa mental dela no dia a dia dela de ter que ir semanalmente para esse banco, por exemplo? Né? Então, são cenas comuns encontradas no dia a dia aí, que você pode e deve fazer essa avaliação e fazer o apontamento no seu documento. Outra situação bastante comum, inclinação acentuada do passeio. E aí você vai entrar numa outra discussão. A outra discussão, o que que é? Qual é o limite do terreno, da propriedade da pessoa? É do alinhamento para dentro, não é do alinhamento para fora. A calçada é concessão de uso para você entrar no seu imóvel. E você deve conservar e não pode edificar. E a prefeitura tem que fiscalizar isso. Então, se o seu imóvel é mais alto ou mais baixo, qualquer rampa de acesso que você tenha que fazer é do seu alinhamento para dentro. O acesso na sua casa é permitido da guia até o alinhamento da sua casa em ângulo não mais superior que 3%. Esse ângulo lateral vai fazer com que a pessoa cadeirante, por exemplo, tenha que fazer uma força tremenda para se manter em linha reta e não vá para a rua. Tenta, experimenta, você vai ver, é complicado. A pessoa com AVC tem uma dificuldade imensa para andar nessa calçada. A mãe com carrinho de bebê, uma dificuldade imensa para manter esse guia do carrinho, o carrinho querendo ir para a rua, colocando a vida em risco da criança e da mãe. Então, é o seu alinhamento para dentro. Se você tiver fazendo uma rampa para baixo ou para cima, é do seu alinhamento para dentro. E aí você vai fazer esse apontamento no seu documento. Está errado. Deve ser reconstituído o passeio. Faça esse apontamento. Para que você está sendo chamado? A pessoa se machucou naquele passeio? Foi o cadeirante que se machucou naquele passeio? Abriu um processo contra aquele estabelecimento, contra aquela casa? Você é o perito judicial, você tem que fazer esse apontamento? Olha a informação que eu estou te dando. É muito importante, tá? Espero estar orientando você aí sempre da melhor forma. Outra coisa, agência bancária ou estacionamento acessível na rua. Olha isso. O que eu estou falando aqui? Eu tenho essa área e essa área. Olha isso. Presta atenção. Estacionei meu carro, tá? Você está vendo que o sentido da rua é para cá? O motorista está do lado da calçada. Se o motorista é a pessoa com deficiência, ele pega a cadeira, dá o seu jeito lá, faz a sua manobra e está na calçada. E quando a pessoa com deficiência é o carona? Você entendeu que você não tem uma baia de recuo aqui na calçada? Então o carro não consegue entrar nessa faixa de segurança? A partir do momento que ele abre a porta do carro, ele está exposto na rua de circulação. E aí ele vai tirar a pessoa com cadeira de rodas, tá ok? Tá vendo essa faixa amarela? Para ninguém estacionar. É para ele entrar no banco. Ele vai vir com a cadeira de roda aqui e vai subir aonde? Eu não tenho guia rebaixada para acesso à calçada. Então, é tudo muito paliativo. É tudo muito meia boca, feito nas coxas. E aí você tem o conhecimento do conceito de como se usa isso agora. E agora você pode fazer o apontamento no seu documento de como isso tudo acontece. Entendeu mais essa? Bem legal. Olha essa outra aqui. Para terminar, olha isso que legal. Passeio público. Mosaico português no chão. Então entenda, se você está vendo com os seus pés, quando eu falo você vendo com os seus pés, você está sentindo o tato. Então você está vendo uma calçada lisinha. Ou você está seguindo o teu piso direcional. E no teu piso direcional você sente que tem um piso de alerta, um piso tátil de alerta. Opa, o que eu tenho aqui? Mudança de direção? Obstáculo à frente? Mudança de nível? A calçada está falando com a pessoa. Quando você entra no mosaico português, você já tem uma confusão de conversa. Você já tem barulho de conversa no tato. Você não sabe o que é um piso direcional, o que é um piso de alerta ou o que são as pedrinhas do mosaico. E aí você chega numa situação dessa que você não tem uma barreira, uma pessoa distraída, não estou falando nem do deficiente, uma pessoa distraída, está falando no celular. Olha onde que ela vai cair aqui. Isso aqui tem mais de 1,30 m de altura. Então, isso é um problema urbano. Tem um processo civil contra isso? Você está capacitado a informar de que existe um obstáculo e que a situação tem que ser contornada da melhor forma possível. Tá? Então, são situações que a gente encontra aí diariamente no meio urbano, no meio público, no meio privado, comercial, residencial ou industrial, tá bom? Agora você tem mais essa parte de conceito, espero que você tenha curtido bastante, tenho certeza que você vai voltar ao vídeo para escutar as histórias de novo, é bem interessante, e tenta fazer aquele simulado que eu falei para você aí na sua casa, tá bom? Antes de terminar, revisão de conteúdo, vamos ver o que a gente aprendeu aí. Quais são as siglas com relação aos parâmetros antropométricos? Lembra lá, pessoa obesa, pessoa com mobilidade reduzida, módulo de referência? Quais são as siglas referentes a essas dimensões, essas novas dimensões? Fala aí para mim, quer voltar lá? Volta o vídeo. Volta o vídeo para você ver primeiro. A segunda questão é, quais são as dimensões de um módulo de referência? Lembra do módulo de referência? Qual é a sigla do módulo de referência? MR. Ó, adiantando para você aí, tá? Quais são as dimensões de um módulo de referência? Essa dimensão é importante para você fazer, ver se aquele ambiente tem a circulação acessível. Quais são as dimensões? Vamos lá para a resposta, então. Primeiro, as siglas são essas daqui, ó. Módulo de referência, MR. PCR, pessoa em cadeira de roda, que aí aumenta a bunda dela, né? Lembra? PMR, pessoa com mobilidade reduzida, é a pessoa que está com gesso na perna, está usando uma muleta, tem um AVC, tem uma doença de locomoção, enfim, mobilidade reduzida. PMR. PO, pessoa obesa, né? Aquela pessoa que literalmente ela ocupa mais espaço, que também tem uma mobilidade reduzida em alguns casos, em caso de obesidade mórbida, etc. Também tem que ser acessível para essa pessoa. Linha de horizonte. A linha de horizonte é o novo campo de visão que a pessoa tem a partir do momento que ela está na cadeira de roda. E aí você vai aplicar isso, a linha de horizonte, num projeto de teatro, num projeto de cinema, né? Essa linha de horizonte muda. Você tem o conhecimento, vai lá na norma, dá uma lidinha e faz o apontamento no seu laudo se o local e estabelecimento obedece a nova linha de horizonte, por exemplo, tá? E a outra pergunta, que é a questão da dimensão do módulo de referência. 80 centímetros por 1,20. Fez esse módulo de referência, você vai circular tranquilo aí, você vai falar que a circulação é acessível ou não. Então, tenha tudo isso em mente, estude bastante e ó, usa isso como fonte de pesquisa, porque você vai precisar fazer os apontamentos no seu laudo de engenharia diagnóstica, tá bom? Eu fico por aqui mais essa aula junto com o pessoal da 2B Educação e a gente se vê no próximo módulo. Até mais. Tchau, tchau.